Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Estamos a começar mais um programa Fórum Bíblico. É sempre um prazer estar aqui consigo a cada semana e podermos trazer algumas respostas a muitas dúvidas que possam surgir na sua mente. Hoje estamos aqui novamente com o nosso convidado, Artur Machado. Olá, Artur, estás
bom? Olá, Samuel. É um prazer estar aqui uma vez mais convosco.
Também é um prazer termos-te aqui, Artur. Já agora, o tema de hoje é...
Nós hoje vamos falar de um tema fraturante entre católicos e protestantes, que é justamente quem é a pedra sobre a qual a Igreja está fundada.
Muito bem, então eu tenho, sobre esse assunto, tenho algumas perguntas para te fazer. Muito bem, dizer também ao auditório que nos ouve que é sempre bom podermos ter aqui um intercâmbio. Semana após semana nós fazemos o convite. Se por acaso é alguém que tem dúvidas bíblicas, por que não lançar essas dúvidas aqui para o nosso fórum? E semanalmente, Artur Machado, o nosso convidado, terá muito gosto em poder responder. Para isso, nós temos o e-mail programas@radiorcs.pt, que é um dos meios para nos contactar, ou, se preferir, também temos o telemóvel e, neste caso, o número é o 933-912-912. Vou repetir, 933-912-912. Vamos então dar início a este programa e eu gostava, antes de propriamente fazer-te a primeira pergunta, gostava de ler o texto que talvez sirva de base, sim, para nós falarmos aqui hoje. O texto encontra-se em Mateus 16:18 e esse texto diz-nos assim: "Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Perante este texto, eu gostava de fazer uma primeira pergunta, Artur, e a pergunta é: podemos afirmar, de acordo com o texto que acabámos de ler, que Pedro é a pedra sobre a qual Cristo edificou a sua igreja?
Ora, este texto de Mateus 16:18 insere-se no contexto da viagem que Jesus fez com os seus discípulos à região de Cesareia de Filipos, e ali ele aproveitou e começa por fazer uma sondagem de opinião. Digamos assim, Jesus pergunta aos discípulos o que é que as pessoas acham que ele é. E há uma diversidade de respostas. Uns pensam que ele é Moisés, outros Elias, outros Jeremias e outro um dos profetas. E os discípulos, portanto, limitaram-se a emitir aquilo que iam ouvindo das pessoas. E em um determinado momento, Jesus pergunta aos discípulos: ok, muito bem, e vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? E é aí que Simão Pedro responde de imediato. Nós sabemos que Pedro tinha esta particularidade, ele muitas vezes respondia de imediato, a maior parte das vezes, infelizmente, enganava-se.
Pensava nesta... com a língua.
Exatamente,
né?
Ele pensava com a língua. Desta vez ele disse: tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai elogiar Pedro, vai-lhe dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, este é o contexto. E na sequência deste elogio, Jesus diz-lhe: também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando olhamos para esta passagem, portanto, Mateus 16:18, nós verificamos que há três interpretações que surgem no cristianismo. Há quem interprete a pedra como designando Pedro, e, portanto, temos neste ponto de vista a maioria dos teólogos católicos e alguns protestantes. Há quem interprete a pedra como designando Jesus Cristo, e nesta categoria temos uma boa parte também dos teólogos protestantes evangélicos. E há quem interprete esta pedra como sendo a confissão de Pedro. E também aqui temos alguns defensores, portanto, no âmbito protestante. Quando olhamos bem para esta passagem, nós percebemos que ela tem um jogo de palavras que é feito por Jesus. E nas declarações subsequentes que são feitas no Novo Testamento, nada indica que Jesus, como nós iremos ver, que Jesus estivesse a falar de Pedro como sendo a pedra ou como sendo o fundamento sobre a qual a Igreja está edificada.
Uhum. Que elementos, então, tens que nos permitam avançar nessa direção?
Ora, vamos ao jogo de palavra. O texto de Mateus, como sabemos, foi escrito em grego. Nesta língua, Pedro diz-se Petros. Mas há outra palavra grega no mesmo versículo que é muito semelhante, que é a palavra pedra, que em grego se diz Petra. Portanto, Petros, Petra. E esta palavra Petra é traduzida nos dicionários de grego por rocha ou rochedo. Ela vai aparecer frequentes vezes no Novo Testamento, por exemplo, ela aparece em Mateus 7:24 na parábola de Jesus com o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, portanto sobre a Petras. Quando Jesus morreu, o Evangelho de Mateus diz que se fenderam as rochas, e é esta mesma palavra que lá está. E é também esta a palavra que faz referência ao túmulo de pedra onde Jesus ficou após a crucifixão. E, portanto, isto para vos dar o panorama da palavra Petra, da palavra pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É esta palavra Petra que corresponde ao vocábulo hebraico tesur, que aparece no Antigo Testamento, fazendo, por exemplo, referência à rocha que foi ferida por Moisés em Refidim. E quando a palavra tesur, o hebraico tesur, é usado simbolicamente, nunca designa um ser humano, mas designa única e exclusivamente Deus. Dou alguns exemplos. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 32 e no versículo 4, é dito, Ele, Deus, é a rocha cuja obra é perfeita. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, diz, Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. E no Salmo 18, diz o Senhor é o meu rochedo. Salmo 18, versículo 2. Portanto, o facto da palavra tesur ser usada para designar Deus pode também ser visto na tradução dos 70, que traduziu, portanto, várias passagens do Antigo Testamento, a palavra tesur, muitas vezes por Deus, outras vezes por Criador, outras vezes por guarda, por vigia, por ajudador, por protetor e por rocha. Portanto, o vocábulo tesouro foi sendo traduzido pelo 70 do hebraico para o grego por estas expressões. Também é verdade que o Antigo Testamento usa a palavra eben para pedra. E essa designação aparece, por exemplo, no Salmo 118, versículos 22 e 23, que é preciosa para o nosso assunto. Esse Salmo 118 diz assim, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. E aqui já não é a palavra tesouro, é a palavra eben. E essa palavra eben é traduzida para o grego, na versão dos 70, pela palavra litos. E, portanto, esta expressão que eu acabei de mencionar, este versículo, esta passagem de Salmo 118, os versículos 22 e 23, como nós iremos ver daqui a pouco, vai aparecer em várias passagens do Novo Testamento. E não há dúvida nenhuma que estas palavras do Salmo 118 se referiam a Jesus, porque o próprio Jesus vai aludir a elas no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos versículos 42 a 44. Há um outro elemento que nós podemos trazer para este tema. É que as palavras Petros e Petra, que aparecem, portanto, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, são as formas masculina e feminina da mesma palavra. Na resposta à declaração inspirada de Pedro sobre quem Jesus era, Jesus teria dito, ok, tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra, Petra, ou seja, sobre mim, edificarei a minha igreja. Portanto, quando olhamos para a palavra Petra em Mateus 16, 18, é evidente que ela não se referia a Jesus, que ela não se referia a Pedro, mas que se referia a Jesus.
Segundo aquilo que eu me apercebo quando leio as Escrituras, Pedro acaba por reconhecer isso também, ou não?
Esse é outro elemento importante nesta temática. Quando Pedro, por exemplo, está diante do Sinédrio Judaico, no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12, falando de Jesus, que foi morto pelas autoridades judaicas, ele vai justamente citar o Salmo 118. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E quando ele escreve, anos mais tarde, a sua primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, nos versículos 4 em diante, Pedro diz, e chegando-vos para ele, portanto para Jesus, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, engraçado, Pedro está a falar da igreja e está a dizer, no fundo, isto. Jesus é a pedra eleita e preciosa. Mas vós também, portanto, os crentes, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E no versículo 6, Pedro vai nesse raciocínio dizer: pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. E é óbvio que aqui Pedro não está a falar dele. Ele está a falar de Jesus Cristo. E, portanto, para Pedro não há qualquer dúvida de que aquela pedra que Jesus falou sobre a qual edificaria a igreja era Jesus e não ele. O apóstolo Paulo também tinha a convicção que Jesus era a pedra da igreja e de todo o povo de Deus. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 4, Paulo, ao falar da experiência do povo de Israel no deserto, ele vai dizer: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E, ao escrever a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo esclarece quais são as bases da igreja na epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Ele vai dizer: os crentes ou a igreja estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Na epístola aos Romanos, Paulo aplica a Jesus a profecia de Isaías 8:14 e vai dizer, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Ainda na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não há, portanto, qualquer dúvida que Pedro assinala que Jesus é a pedra e Paulo assinala também que Jesus é a pedra. Não admira, por isso, que Santo Agostinho, no sermão 76, ele escreveu o seguinte: a igreja foi fundada sobre a pedra, da qual Pedro tomou o nome. A pedra não recebe, pois, o nome de Pedro, mas Pedro da pedra. Assim como Cristo não recebe nome de cristão, mas o cristão de Cristo. E assim o Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque Pedro dissera: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, diz ele, sobre esta pedra que confessaste edificarei a minha igreja. A pedra era, pois, Cristo, e sobre esse fundamento foi edificado o próprio Pedro. Isto escreve Santo Agostinho. E não há dúvida, portanto, que para os primeiros cristãos, a pedra era, evidentemente, Cristo.
Muito bem. Tendo já Pedro confessado e tendo os textos do apóstolo Paulo, existe outras evidências na Bíblia que mostram realmente que Pedro não era essa tal pedra que, pela qual a igreja seria fundada, vá?
Podemos ver algumas evidências ainda nesse capítulo 16 de Mateus. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, quando Jesus faz esta declaração e logo a seguir começa a mostrar aos discípulos que ele havia de padecer muitas coisas, o relato diz-nos que Pedro tomou Jesus à parte e o começou a repreender, porque na cabeça de Pedro Jesus não ia passar por nada disso. E Jesus diz a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Ou seja, naquele momento, Pedro tinha-se deixado utilizar por Satanás para desencorajar Jesus a não cumprir a sua missão. Ora, Jesus acabara de dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Se Pedro fosse essa pedra, então ele já tinha sido derrotado pela influência que Satanás exerceu sobre, sobre o seu pensamento, sobre aquilo que ele pensava de Jesus. Por outro lado, se Cristo tivesse indicado de forma inequívoca que Pedro era a pedra, o fundamento da igreja, mais tarde, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, os discípulos não teriam perguntado qual seria o maior no reino dos céus. Porque Jesus já teria dito: olha, desculpem lá, mas é a pedra, eu acabei de dizer em Cesareia de Filipos que era Pedro. E, portanto, o assunto teria ficado arrumado. Lucas, no capítulo 22 e no versículo 24, volta a salientar que os discípulos disputaram sobre si qual deles seria o maior. Ora, se a questão tivesse ficado resolvida em Mateus 16, 18, não teriam os discípulos discutido qual deles era o maior. O Evangelho de João salienta também algo interessante. Ele diz no capítulo 16 e no versículo 7 que quando Jesus Cristo fosse, portanto, quando ele partisse da Terra, enviaria o seu representante. E o seu representante era o Espírito Santo. O seu representante não era nenhum dos discípulos, falando de representante supremo. E ele diz, convém que eu vá, diz Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, nos versículos 13 e 14, Jesus diz, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Por outro lado, quando nós vimos também o livro dos Atos, notamos que Pedro é um apóstolo, como todos os outros apóstolos, é um apóstolo humilde. Quando ele vai à casa de Cornélio e regressa a Jerusalém, ele tem que prestar contas diante da igreja de Jerusalém, que ficou indignada por Pedro ir à casa de um gentio. E Pedro tem que se justificar diante da igreja de Jerusalém. Se ele fosse o chefe da igreja, ele não teria que se justificar. E aí Pedro diz, pois, eu fui à casa de um gentio porque o Espírito Santo me disse para ir. E já agora houve comigo algumas pessoas que me servem, portanto, de testemunha. No capítulo 8 do livro dos Atos, notamos que Pedro e João são ambos enviados a Samaria para ajudar na evangelização, o que mostra que Pedro era um apóstolo que estava a servir como qualquer outro apóstolo. Em Atos 15, no concílio de Atos 15, nós notamos que é Tiago e não Pedro quem tem a última palavra. É Tiago e não Pedro quem faz o discurso conclusivo que mostra como é que a igreja se deve relacionar com os gentios convertidos. E, finalmente, em Gálatas 2, versículos 11 a 14, o apóstolo Paulo repreendeu a conduta de Pedro quando, nos crentes da Galácia, Pedro, ao ver os crentes que vinham da Judeia, se distanciou dos crentes gálatas. Ora, se Pedro fosse o chefe da igreja, isto não teria sido, evidentemente, possível. Os especialistas estão também de acordo em afirmar que a Epístola aos Romanos, escrita por Paulo, teria sido escrita entre o ano 54 e o ano 58 da nossa era. E nessa epístola, Paulo envia saudações a vários crentes, na verdade 16. São 16 os nomes citados com as saudações de Paulo no final da Epístola aos Romanos. Mas, entre esses 16 nomes, não se encontra o de Pedro. O que seria de esperar se, nessa altura, como seria suposto, ele fosse o Bispo de Roma? Na verdade, não há qualquer Bispo de Roma mencionado nos documentos históricos antes de Calixto I, ou seja, antes do século III da nossa era. E foi Calixto I que fundou justamente a primazia do Bispo de Roma, na passagem de Mateus 16, 18. Em resumo, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que esta passagem de Mateus 16, 18 não afirma que Pedro seja a pedra sobre a qual a igreja é fundada. Como vimos, as duas possibilidades são a pedra é Jesus, e mostramos uma série de passagens bíblicas que apoiam essa interpretação, mas ainda não mostramos a segunda interpretação, que a meu ver também não é de excluir, na qual vários teólogos assinalam que a pedra pode muito bem ser a confissão de Pedro. Na verdade, o eunuco que é batizado por Filipe confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, na primeira epístola de João, no capítulo 4 e no versículo 15, é assinalado, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E esse era o tema da pregação apostólica. Jesus era o Filho de Deus. E vários pais da Igreja, entre os quais Justino Mártir, Atanásio, Jerónimo, Orígenes, tinham realmente preferência por esta explicação. Para eles, a pedra sobre a qual a igreja estava edificada era a confissão de Pedro. Esta segunda possibilidade não exclui, digamos, a Jesus Cristo, porque a confissão de qualquer crente é de que Cristo é o Filho do Deus vivo e, nesse sentido, é semelhante à confissão que Pedro teria feito em Cesareia de Filipos. Portanto, para nós sermos intelectualmente honestos, nós temos que dizer que o texto de Mateus 16, 18 dá-nos duas possibilidades de interpretação fundadas na Bíblia. Uma é que não há dúvida alguma que Jesus é a pedra sobre a qual a Igreja está edificada, mas também fundada na Bíblia. Há outra possibilidade de que essa pedra sobre a qual a Igreja se edifica seja a confissão de que Cristo é o Filho do Deus vivo.
Muito bem, e ambas acabam por apontar para a mesma pessoa, não é?
Exatamente, e eu até diria que ambas se complementam.
Uhum.
Eu diria que ambas se complementam e que não se excluem.
Uhum. Quando tu falavas há pouco dos argumentos, eu lembrei-me de um texto que o apóstolo Pedro, penso que é mesmo nesse episódio em que ele vai visitar Cornélio e que ele tem que se justificar, em que ele diz que Deus não faz acepção de pessoas.
Exatamente. Ah?
Então, ele sabe que Deus não tem preferência por um ou por outro e, de certa forma, isso mostra que ele tinha realmente reconhecido Jesus como o fundamento da Igreja e não propriamente ele. Obrigado, Arthur, por esta explicação. Penso que é útil, sobretudo, para aquelas pessoas que são leigas no grego e no hebraico, e isto acaba por lhes dar algumas luzes também sobre as palavras e sobre o que o texto realmente quer dizer. Muito bem, nós terminamos, ou estamos praticamente no fim deste nosso programa, e gostaria de dizer que nós teremos lugar marcado na próxima semana, novamente. Até lá, nós apelamos para que também, se tiver as suas dúvidas, nos possa escrever. Por isso, deixamos o nosso contacto 933-912-912 e essa dúvida ou essa questão que tenha seja depois aqui respondida. Arthur, até à próxima semana, se Deus quiser.
Até à próxima semana e que Deus abençoe cada um de vós.
Ok, fica então. Um abraço a todos.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.